foi aprovada este ano a Lei 1095 de 2019, que altera a Lei de Crimes Ambientais, aumentando a pena relacionada ao crime de maus-tratos a cães e gatos. De acordo com a nova lei, a pena passa de no máximo 1 ano e 4 meses para a pena de 2 a 5 anos. Para discutir a temática, conversei com Carlos Frederico, professor e coordenador do Grupo de Estudos de Ética e Direitos dos Animais da Faculdade de Direito da USP. O professor compartilha que, com a aprovação da lei, caso o réu seja condenado à sentença mais grave, não terá direito ao abrandamento da pena.
Hoje, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, rende uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pode-se aumentar esta pena de 1/6 a 1/3 se ocorrer morte do animal decorrente destes maus tratos. Isso resulta, no final, em uma conversão dessa pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos, né? Então, são as famosas cestas básicas, serviços em ONGs e coisas do gênero. Com a nova alteração que ampliou a pena abstrata para os maus tratos de cães e gatos de 2 a 5 anos, é possível que alguém, se for condenado a mais de 4 anos de prisão, não tenha direito à comutação da pena, porque a comutação da pena, dentre outros requisitos, exige uma pena menor do que 4 anos.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cães e gatos estão presentes em 47,9 milhões de domicílios brasileiros. Para fazer um resgate histórico sobre a concepção dos animais domésticos, tal qual vemos hoje, conversei com a professora Briseida Rezende, do Instituto de Psicologia da USP.
Mas pegando pela história ocidental, a gente vai ver a história da domesticação das plantas, a domesticação dos animais, que seria o quê? Né? Seria torná-los mais aptos para o consumo dos humanos. Agora, mais para perto da nossa época, né? Vamos dizer assim, lá na época vitoriana, por exemplo, pensando bastante em cães, é que explodiu essa questão do cão e dos humanos convivendo, entrando como um animal de trabalho, né, o pastoreio. Isso já existia, né? Mas na época vitoriana começa um investimento na produção de raças, cães. Então, os humanos são responsáveis por uma seleção artificial de cães com características consideradas atraentes para humanos. Então, isso explica, né, essa empatia que nós sentimos pelos cães e essa convivência que nós temos.
O autor da lei, o deputado federal Fred Costa, compartilhou em entrevista para o UOL que o ideal seria incluir todos os animais no projeto. Mas isso tornaria a aprovação inviável, considerando a resistência da bancada ruralista e dos parlamentares que apoiam rodeios e vaquejadas. Carlos Frederico compartilha que os animais não contemplados pela nova lei possuem proteção por meio de outros respaldos, como a própria Constituição Federal de 1988.
Esses animais não contemplados por esta alteração do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais também são protegidos, em primeiro lugar, pela Constituição, porque a Constituição veda a prática de crueldade contra quaisquer animais. São protegidos pela Lei de Crimes Ambientais, que veda maus tratos com relação a todos os animais, e são protegidos por leis específicas, que podem ser muitas vezes leis locais, leis estaduais, leis municipais e leis de setores específicos de atividades econômicas, como, por exemplo, a assim chamada Lei do Abate Humanitário.
De acordo com a agência de dados Fique Sabendo, A Delegacia Eletrônica de Proteção Animal do Estado de São Paulo registrou um aumento de 81,5% nas denúncias de maus tratos a animais, de janeiro a julho de 2020, comparado ao mesmo período do ano anterior. Na análise de Frederico, embora a lei possa desestimular maus tratos, ela sozinha não resolve o problema. É necessário que tenha persecução penal, ou seja, investigação e processo penal.
Quanto à efetividade da persecução penal quanto a maus tratos, me parece que o que a gente precisa é de um investimento maior na capacidade técnica das polícias. Precisa investir em perícia. A Polícia Civil aqui tem muito menos investimento do que deveria ter para realizar o trabalho pericial tão importante para a resolução de crimes. Profissionais são qualificados, mas não têm o investimento nas técnicas de perícia, nos equipamentos de perícia. Isso é fundamental.
O professor também comenta sobre a necessidade de ter educação ambiental nas escolas, de forma a conscientizar as pessoas de que os animais são seres sencientes, ou seja, que podem sofrer e que merecem nosso cuidado e consideração moral.
Me parece que o que a gente tem que pensar é incluir essa matéria nos currículos de ensino médio e ensino fundamental. Porque, no final das contas, o mau tratamento que é conferido aos animais, bem como as consequências do consumo desenfreado de produtos animais, é algo que só muda se o consumidor tiver uma escolha mais bem informada. O princípio da informação, inclusive, é um dos princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. Então, como o consumidor vai saber que os produtos de origem animal têm todos os problemas éticos e ambientais que eles têm?
Conversei com o professor Carlos Frederico, da Faculdade de Direito da USP, e com a professora Briseida Rezende, do Instituto de Psicologia da USP, sobre a Lei 1095, de 2019, que aumenta a pena relacionada ao crime de maus tratos a cães e gatos. Gabriele Abreu, para a Rádio USP.